participativo e responsável. Quer falar comigo? Anota aí, 9110-5005. E para conhecer as nossas ações, projetos e resultados, acesse www.italotavio.com.br.
João, Carla, Ney, Maria, todos são brasileiros que quebraram o ciclo da pobreza e mudaram seus destinos com programas do governo do Brasil. Milhões de famílias aumentaram de renda e deixaram o Bolsa Família. O país saiu do mapa da fome. Refeições chegaram a quem mais precisa. Crédito e oportunidades alcançaram pessoas em situação de vulnerabilidade. Mantenha seu cadastro único atualizado. Seu novo ciclo pode começar agora. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Na hora de construir ou reformar, você precisa de confiança, variedade e bom negócio. Na Vimeser é assim. Aqui sua demanda é ouvida, seu orçamento é respeitado e a condição é feita para fechar negócio. São produtos de qualidade, uma equipe pronta para te atender e a entrega mais rápida e eficiente. A parceria certa, do início ao fim da sua obra, com negociações flexíveis e condições que cabem no seu bolso. Vimeser, com 6 lojas para melhor lhe atender. Tem uma aí pertinho de você. Fone 3621-5500.
Sonha em fazer faculdade, mas tem medo de não dar conta? Calma, escuta só o recado da Rebeca Andrade.
Brilha sem medo. A universidade é o seu lugar, sim. E a Estácio tem soluções que provam isso. Acredita, eu também sou aluna.
Viu só? Agora aproveita que os cursos estão a partir de R$ 129,00 por mês. E inscreva-se em estácio.br.
Brilha sem medo. Brilha como a maior do Brasil.
Envie sua mensagem pelo WhatsApp
99115-2155.
Venha participar
com a nossa programação.
Bom Dia 100.3. Sua opinião importa. Comente, critique, participe. Aqui você tem voz.
Oito horas e 17 minutos de volta, continua chovendo ali fora, é uma chuva boa, fui ali tomar um cafezinho, uma água também. Vamos lá, de volta com as notícias aqui na 100.3, aqui no Bom Dia. Olha, o cenário político para a eleição suplementar de 21 de junho começa a se consolidar com o anúncio das convenções partidárias do PL e do DC, marcadas para o próximo sábado, dia 16. O Partido Liberal, PL, se reunirá às 8h30 da manhã no Espaço de Rose Eventos para oficializar a candidatura do ex-prefeito Arthur Henrique ao cargo de governador tampão, tendo o ex-vereador Subtenente Velto como vice na chapa. O evento deve reforçar a unidade bolsonarista local com as presenças aí do prefeito Marcelo Zeituni e do deputado federal Nicolette. Já no período da noite, a partir das 7 horas, o Partido Democracia Cristã, o DC, realiza seu ato no Hotel Aipana Plaza para confirmar o nome do ex-vice-governador Paulo César Quartiero na disputa majoritária. Diferente do PL, o DC ainda debate a escolha do vice e possíveis coligações. Ambas as siglas avançam em seus calendários internos em meio a essa intensa indefinição jurídica, uma vez que o Tribunal Regional Eleitoral ainda discute a viabilidade da eleição direta. 8h19 agora. Já mandou sua mensagem para cá, para o nosso WhatsApp, 99115-2155? Não, manda para cá então a tua mensagem. Manda a tua denúncia, a tua reclamação, a tua reivindicação ou a tua opinião sobre o assunto que você quiser. Sobre os assuntos aqui que levamos até você, sobre aqueles assuntos que estão em evidência nos noticiários locais e também nacionais. Bem, vamos lá trazer alguns pontos aqui para você, alguns bastidores também, né, da nossa política. Só ressaltando e lembrando aí aos nossos ouvintes, né, para quem já se perdeu aí com esse calendário maluco, porque nós teremos aqui um calendário eleitoral meio maluco, né, em 2026. Por que, Natanael? Por que maluco? O eleitor de Roraima vai votar duas vezes, né, duas vezes aí para governador este ano. Uma em junho, agora na suplementar, que é o que tudo indica vai ser eleição direta, e a outra em outubro para escolher quem comanda o estado pelos próximos 4 anos. A de junho é para o mandato tampão até ali, o início de janeiro, né? 7 de janeiro, quando toma posse quem for eleito na eleição ordinária de outubro. Vamos falar agora sobre o recado do ex-governador Edilson Damião, do União Brasil, caçado no mês passado, que soltou um vídeo aí nas redes sociais que balançou os bastidores políticos aqui de Roraima. No vídeo, Damião fala sobre lealdade, traição e acordos quebrados. O recado aí do ex-governador. Nos comentários da publicação, a especulação correu frouxa ali sobre quem seria o alvo desse recado. E sobrou testada até para o companheiro aí de chapa dele, que é o Antônio Denário, do Republicanos. Mas nesse vídeo, Damião fala sobre lealdade, sobre traição e acordos quebrados. Sobre traição, o Damião já falou, né? Inclusive em entrevistas. Ele, após aquela situação que ocorreu em Brasília, às vésperas ali do julgamento que culminou na cassação dele, ele começou a falar sobre traidores, né? Ou traidor. Pessoas próximas que o traíram. Aqui no Bom Dia 100.3, ele deu uma entrevista logo após aquele julgamento, em que terminou lá com o voto visto da Estela Aranha, após o voto do Nunes Marques, que seria para que o Damião permanecesse aqui no cargo, ele ficasse no cargo, o que não aconteceu. E quando ele esteve aqui, sentado nessa cadeira bem aqui, para onde eu estou apontando, para quem está conosco aí na tela, que é a minha direita, para onde eu estou apontando, ele disse, né? Ele foi perguntado, evidentemente, e ele falou sobre traidor. Não falou nomes, né? Mas ele disse, todo mundo sabe quem é. Ele já havia falado, né, sobre traidor, Assembleia Legislativa. Então ele deu a entender quem seria, né? Aquele corte está rolando até hoje aí nas redes sociais, né? Aquela fala do governador aqui ao Bom Dia 100.3. Mas enfim, essa história aí de traição no nosso estado precisa ser muito bem explicada, viu? Afinal de contas, na política local, quase todos os protagonistas já tentaram dar uma rasteira ou tomar o posto aí dos seus próprios aliados. É o tal do xadrez político, né? É o xadrez político de Roraima. Hoje você é meu amigo, amanhã você é meu adversário. Não é assim que funciona na política? Olha, 8 horas e 24 minutos. Deixa eu mandar um bom dia aqui pro Edilson, rapaz. Edilson Rodrigues, jornalista também, tá conosco aqui nos acompanhando. Ele diz: liguei agora aqui no teu programa. Bom dia. Bom dia, Edilson. Obrigado aí, viu? Obrigado aí pela sua audiência. E vá participando aqui, 991-15-21-55. Olha, vamos aqui para essa... Vamos aqui trazer essa notícia que está repercutindo nacionalmente. Está, né, repercutindo nacionalmente e envolve a família do ex-governador Antônio Denário. envolve a família do ex-governador Antônio Denário sobre um esquema milionário de diamantes. É uma investigação aí da Polícia Federal, viu? Foi uma investigação da Polícia Federal que identificou esquema de contrabando de diamantes, além de lavagem de dinheiro e financiamento de garimpo ilegal envolvendo pessoas ligadas à família do ex-governador aqui de Roraima, Antônio Denário. O principal alvo dessas apurações é o empresário Fabrício de Souza Almeida. Ele é apontado pelos investigadores como o financiador de uma rede suspeita de movimentar milhões de reais por meio de empresas fantasmas, empresas que não existem na prática. As investigações começaram após a abordagem da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, aliás, em 2020, na BR-174. Durante aquela fiscalização, Fabrício e outro homem apresentaram versões contraditórias sobre viagem entre Roraima e Rondônia. Segundo a Polícia Federal, eles inicialmente afirmaram ter saído de uma fazenda em Iracema, mas agentes encontraram registros que indicavam passagem por Manaus e Porto Velho, pela capital do Amazonas e pela capital de Rondônia. As investigações ou a investigação também resgatou antecedentes aí de Fabrício em operações ligadas, antigas da Polícia Federal, ligadas ao comércio ilegal de diamantes. Segundo os autos, ele já havia sido preso em flagrante em 2010 durante a Operação Roosevelt, em Rondônia, quando policiais apreenderam diamantes e dinheiro em espécie. A polícia também identificou conexões entre Fabrício e pessoas investigadas em outras operações que apuravam lavagem de dinheiro, contrabando de pedras preciosas e garimpo ilegal. E a Polícia Federal cita ainda que investigados ligados ao esquema indicaram como endereço uma fazenda que é de propriedade declarada por Antônio Denário à Justiça Eleitoral durante a campanha de 2018. Os investigados ligados a esse esquema, esse esquema milionário aí de diamantes, indicaram como endereço uma fazenda de propriedade declarada por Antônio Denário, ex-governador aqui do estado de Roraima. Ele declarou essa fazenda, estava no nome dele, quando ele declarou lá em 2018, quando saiu para concorrer o governo do estado. Essa fazenda fica em Iracema, no interior aqui do estado, justamente a cidade mencionada inicialmente pelos ocupantes do veículo que foi abordado lá na época pela Polícia Rodoviária Federal. Outro trecho da investigação menciona postagem antiga em rede social em que o ex-governador teria chamado o sobrinho de The Diamond King, o rei do diamante. É. Vem cá, meu The Diamond King. O rei do diamante. Até um filme, né? O rei do diamante. Um dos principais focos da investigação é a empresa FB Serviços, registrada no nome aí de Fabrício. Segundo a Polícia Federal, apesar de não possuir funcionários registrados, veículos ou estrutura operacional compatível, a empresa movimentou mais de 6 milhões de reais em poucos meses. Não tem nenhum funcionário registrado, não tem veículo, não tem estrutura operacional. É a famosa empresa fantasma. Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras apontam incompatibilidade entre a movimentação financeira e a atividade econômica declarada. As diligências policiais também revelaram saques frequentes em espécie e transferências sucessivas entre contas de pessoas ligadas ao grupo. Além da investigação sobre diamantes, Fabrício e uma tia dele, Wanda Garcia de Almeida, tornaram-se réus na Justiça Federal em ação relacionada ao financiamento de garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Segundo o Ministério Público Federal, o grupo teria movimentado cerca de 64 milhões de reais entre 2017 e 2021. Os denunciados respondem por organização criminosa, lavagem de dinheiro e usurpação de bens da União. Durante operações da Polícia Federal, foram apreendidos equipamentos de garimpo, anotações sobre voos, pagamentos a pilotos e registros ligados ao transporte e à comercialização de minério. Isso aqui está na imprensa nacional, viu? Rolando. A gente já sabia do envolvimento aí de familiares do do governador com a questão do garimpo ilegal, né, do ex-governador com o garimpo ilegal, a Polícia Federal investiga, né? A Polícia Federal identificou durante essa investigação esse esquema de contrabando de diamantes, lavagem de dinheiro e financiamento do garimpo ilegal, envolvendo aí pessoas ligadas à família do ex-governador aqui do nosso estado. Não quer dizer que ele, né, esteja diretamente ligado a isso, mas há familiares envolvidos. Oito horas e 30 minutos, vamos aqui para o nosso WhatsApp, 991-15-2155, já eu volto para cá, tem muito mais notícia aqui, já a gente vai falar sobre uma admissão aí de uma denúncia no Tribunal de Contas do Estado de Roraima, tá? Uma admissão pelo Tribunal de Contas do Estado de uma denúncia para apurar aí um contrato, para investigar um contrato de mais de 6 milhões e 700 mil reais. Vamos trazer essa informação já aqui no Bom Dia 100.3. Fique aí, não troque de sintonia de jeito nenhum, não desligue o rádio. Vou agora aqui abrir espaço para os nossos ouvintes, tá? Abrir espaço aqui para os nossos ouvintes. E eu tô recebendo aqui também denúncia. Tem denúncia aqui no Bom Dia 100.3. Já fez a sua denúncia? 991-15-2155. Vamos cobrar juntos aqui nas autoridades competentes a solução para os problemas da cidade, a solução para os problemas aqui do estado. Aqui é o seguinte que eu recebo: uma denúncia do que estaria acontecendo na maternidade. Segundo a denúncia, estão negando o teste da orelhinha e também do olhinho aí para bebês que não nascem lá, alegando que por ordem da CESAL, que é a Secretaria Estadual de Saúde, a maternidade não pode fazer esse teste caso a criança tenha nascido em outro canto, mesmo que esse local não faça o teste. Ou seja, a criança é brasileira, é roraimense, e só porque não nasceu lá não tem seus direitos respeitados, enquanto pessoas de outros países, cita aqui a denúncia, fazem de boa. Pagamos impostos para isso? Cadê nossos direitos? É o que questiona aqui a ouvinte que está denunciando essa situação lá da maternidade. Dizem que essa ordem vem do desgoverno federal. Não me surpreende em nada. É a Mari do Buritis fazendo essa denúncia aqui, de que a maternidade não faz o teste da orelhinha, do olhinho, para bebês que não nascem lá. Olha, saiu, não. Não sabia, faz aonde? Tem que procurar onde fazer. Faz na UBS esse teste, ou você vai ter que pagar no particular para fazer, numa clínica particular para fazer esses exames? Que já tem que fazer tudo isso na maternidade, né? Quem nasce lá, eu sei que todos têm que fazer já esses exames. Da orelhinha, do olhinho, faz parte já ali, né? Dos exames antes da criança sair, para saber se está tudo bem, se está tudo ok com o bebê. Está registrado aqui no Bom Dia 100.3. Olha, o ouvinte diz aqui a respeito da escola aqui, da denúncia, que é o nosso destaque, lá da Carlos Drummond de Andrade. Ele diz aqui, ó, é a mesma escola onde teve o caso de assédio por parte de aluno, Carlos Drummond de Andrade, não me identifique. Aí ele mesmo diz aqui, não adianta grana para combater o crime e se não reformar o Código Penal, diz aqui o ouvinte. Bom dia, o Trump abriu os olhos do Lula com relação ao crime organizado. O que será que ele disse para o Lula? Olha, você combate o crime organizado ou você vai terminar como Maduro. Olha aqui, espieira. O Valdir Gomes aqui, eu falei, eu queria estar na rede, numa varanda de casa, curtindo essa chuvinha. E ele mandou aqui, ó. Fez questão de tirar foto, tá lá de boa, esticado na rede. Ele diz, bom dia, você tá contando a minha vida. Deus abençoe sempre. É isso aí, viu? Quem pode, pode, né, Valdir? Um abraço, obrigado. Ele diz: combate ao crime é Beelzebu. Não combate, Beelzebu, né? Não combate. É, quem mais está por aqui? Deixa eu ver. Professor Júlio Pinto, bom dia. Feliz terça-feira, amigo Natanael. Abraços. Olá, professor Júlio, bom dia. Vamos lá, o Fábio Oliveira. Bom dia, Natanael. Quero aqui fazer um desabafo a respeito do plano de saúde da GEAP. Plano de saúde GEAP. O plano diminuiu absurdamente seu tempo de atendimento físico, além de levar a sede para o final do bairro Paraviana, dificultando o acesso das pessoas que chegam lá, e as portas estão fechadas por falta de pessoal, por falta de pessoal para atender. É, o ouvinte diz aqui, o Fábio: eu mesmo tive que ir 4 vezes na sede para conseguir resolver meu problema, que é a falta de médico para nos atender. Todos os médicos estão saindo do plano por falta de pagamento, e isso é uma vergonha. A gente paga caro. Meu plano hoje, para 3 pessoas, custa mais de R$5.000. E não tem médico. Temos que nos dar aí ao trabalho de pagar uma consulta e depois pedir o ressarcimento, se é que iremos receber, diz aqui o Fábio. O Fábio diz que já gastou R$3.000 pagando consultas e aguardando esse ressarcimento. Ele diz: é o jeito, pois preciso de atendimento. Um escárnio com as pessoas que participam desse plano. Pois é, é um escárnio mesmo. Imagina, paga cerca de R$5.000 para 3 pessoas aí da família dele. Mais de R$5.000 ele paga, e quando procura atendimento não tem, né? Quando procura o atendimento não tem. É a realidade enfrentada aqui pelo ouvinte em relação ao plano de saúde da GEAP, em que ele está denunciando aqui essa situação. Vai ter que fazer exame, vai ter que pagar para fazer fora. Depois vê aqui com o plano se vai ressarcir, né? Que o plano é obrigado a devolver a ressarcir, caso ele tenha que não consiga oferecer o atendimento ao paciente, né? É realmente vergonhoso isso, viu, o Fábio, que está acontecendo aí. Está aqui o espaço para a GEAP, caso queira se pronunciar a respeito dessa reclamação aqui. De um usuário, né, do plano. Bom dia, Natanael. Gostaria de parabenizar o meu irmão Nick Adam, que está fazendo aniversário hoje. Que Deus o abençoe grandemente. Te amo, maninho. É o Nai Monteiro. Olha aí, rapaz. Grande Nick. Aniversário do Nick hoje, 12 de maio, né? 12 de maio. Grande Nick Adam. Tá lá no Bonfim. Deve estar lá no Bonfim agora, sintonizado com a gente pela 94.7. Ô Nick, um abraço aí pra ti, tudo de bom, viu? Feliz aniversário pra ti. Deus te abençoe sempre. Mais um cara muito legal, conheço o Nick, uma pessoa sensacional, e um abraço, tudo de bom, viu? Você merece tudo de bom aí na sua vida. Tá lá, sempre ligado com a gente e cuidando também da nossa Folha FM de Bonfim 94.7. Grande Niqueada, um abraço, meu amigo. Tudo de bom. Cadê o áudio aqui do ouvinte? Vamos lá.
Natanael, bom dia. Bom dia, Silvana. Para você ver o grau, para você ver o grau de entendimento, de inteligência do povo brasileiro, né? Lá na tubulação de gás que explodiu ontem, então ela na tampa da tubulação está lá. Em caso de perfuração, avisar a companhia de gás, né? E os caras lá da empresa de água, da Sabesp, que empresa de água de lá, foram fazer perfuração. Se eles é empresa de gás, não desligou o gás. Houve faísca, que houve explosão. 46 casas destruídas, pessoas mortas. Isso mostra o grau de inteligência do brasileiro, tanto que ele, né, que dá atenção aos avisos, né? Está lá cheio de avisos nas tampas de produção de gás, né? Em caso de escavação, avisar a empresa de gás para que se desligue o gás. Isso não foi feito. Isso mostra nossa total falta de atenção aos avisos, tá bom? Essa é a minha nota de hoje. Bom dia, Silvana, bom dia.
Volney, lá do Silvio Leite, sintonizado com a gente. Quem tá por aqui, o Claudenor também, do bairro Buritis. Tudo bem, Claudenor? Bom dia. Tá dizendo que tá ligado aqui conosco. Deixa eu ver quem mais aqui.
Bom dia, Natanael. Rapaz, o Lula não abriu os olhos não, macho. O Trump já abriu os olhos dele. Esse aí só começou a se mexer que o Trump, na reuniãozinha que ele teve lá, que disseram que o Lula tinha colocado ele no bolso. Aí o resultado aí do Lula colocar o Trump no bolso aí, ó. Agora não faz o que o Trump quer não, Lula, pra te ver. Se ele não vem te buscar igual feito com Maduro.
Elias Haik. Bom dia, Natanael. Quero parabenizar nosso presidente Lula pelo combate ao crime organizado. Bolsonaro passou 4 anos e não fez nada. É o que diz aqui o Josias Batista. Eita, Josias. Um abraço para ti. Obrigado aí pela audiência. Quem mais está aqui? Deixa eu ver. Vamos lá, colocar o povo para falar, né? O povo fala aqui no rádio. O povo fala aqui no Bom Dia. Oi, Rai.
Natanael, bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Folha. Um dia maravilhoso, com muita chuva, graças a Deus. Mas, Natanael, eu tenho uma pergunta aqui para ti, né? Aí eu queria saber quem é que está sendo o prefeito aqui da nossa cidade, porque a gente vê aí no jogo de rei e de rainha em cima de uma quadra de jogo de dama. Pois é, Natanael, nós queremos saber quem é o prefeito aqui da nossa cidade, porque a nossa cidade está nessa situação, olha, cheia de buraco, de água, de lama, está uma calamidade. Deus abençoe vocês aí, a todos os ouvintes.
Obrigado, Rai, pela sua participação. O prefeito é o Marcelo Zeituni, né? O prefeito de Boa Vista. 8:42. Deixa eu colocar mais um ouvinte para falar. Daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre a admissão de uma denúncia lá no Tribunal de Contas do Estado, de um contrato aí de mais de 6 milhões de reais da educação aqui do município. Já a gente traz aqui esse destaque para você, mas antes, vamos ouvir o Ademir. Tudo bem, Ademir?
Bom dia, Natanael. Bom dia, ouvintes da Rádio Folha. Olha aí, Natanael, esse ouvinte que paga 5 mil reais por mês, se ele tivesse guardando esse dinheiro, em um ano ele teria 60 mil reais, isso sem o juro. Agora, com 60 mil reais, será que não daria para fazer alguns exames particulares? Porque esse GEAP aí é só enganação, é só enrolação, ele passa a perna nos caras. Pagar plano de saúde, principalmente em Roraima, é só ilusão. Se eu fosse esse cidadão aí, eu cancelava esse plano do GEAP e começava a guardar esses 5 mil. Fazia como se fosse um plano
de saúde. Se tivesse como pegar tudo que já gastou, né?
Juntando dinheiro, aplicando. E na hora que ele precisar, o dinheiro vai estar lá na conta para ele pagar os exames dele, as consultas dele, e ele não vai mais passar raiva.
O Ademir. Vê aqui. Manuel aqui mandou alguma coisa. Mandou um. Acho que um vídeo aí. Eita, olha aqui. Eu preciso dessas fotos aqui também. Verifica aí. Vou marcar aqui. Já a gente volta aqui, tá bom? Já a gente volta aqui também daqui a pouco com o nosso repórter 100.3, Alcir Marques. Oi, Sidney, bom dia. Eu também já estou ligado na programação Sidney Comunidade Boca da Mata Pacaraima. Valeu. E agora a gente vai falar sobre essa investigação, né, do Tribunal de Contas aqui do Estado de Roraima. Olha, o Tribunal de Contas do Estado de Roraima, o TCE, deu sinal verde para uma investigação sobre um contrato milionário da Secretaria Municipal de Educação e Cultura aqui de Boa Vista, SMEC. A decisão assinada pela conselheira Simone Soares de Souza foca num contrato que destinou R$ 6.710.000 à empresa Vale Comércio de Produtos para Educação Limitada, para a aquisição de materiais esportivos. A suspeita é de que os itens tenham sido comprados com um sobrepreço médio de 104%, o que significaria que a prefeitura pagou mais que o dobro do valor real do mercado, de mercado. Um dos pontos aí centrais dessa investigação é a forma como a contratação foi feita, segundo está lá na denúncia já admitida pelo TCE. Em vez de realizar uma licitação própria em Roraima, SMEC utilizou a modalidade de carona em ata de registro de preços do Estado de Minas Gerais, pertencente ao consórcio intermunicipal multifinalitário dos municípios do extremo sul de Minas. A denúncia levada aí ao tribunal pelo vereador Ítalo Otávio aponta que essa manobra pode ter sido usada para evitar a competitividade e facilitar a prática de preços inflados, prejudicando os cofres públicos municipais. A relatora do caso, que é a conselheira Simone Souza, destacou que existem indícios documentais sólidos para aprofundar a apuração e determinou que o controle externo do TCE realize uma fiscalização rigorosa no processo administrativo. Os técnicos, portanto, devem cruzar aí os valores pagos pela SMEC com os preços praticados por outros fornecedores na época da assinatura. Caso o superfaturamento seja confirmado, aí os responsáveis pela pasta da educação podem ser condenados a ressarcir aí o erário e responder por improbidade administrativa. Procuramos a Prefeitura de Boa Vista, que por meio da Procuradoria-Geral do município informa o seguinte, que até o momento não foi oficialmente comunicada sobre a decisão mencionada do Tribunal de Contas do Estado aqui de Roraima. Ainda assim, o município reforça seu compromisso permanente com a correta aplicação dos recursos públicos, pautando sua atuação pela legalidade, transparência e economicidade, colocando-se à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários assim que houver a notificação formal. São 8 horas 47 minutos agora. Está pronto aí o repórter? Vamos então trazer informações com o repórter Alcir Marques, de qualquer ponto da cidade. Será que ele está pegando chuva hoje? Bom dia, Alcir.
Olá, Valveira, bom dia para você no estúdio, bom dia para você em casa acompanhando a nossa programação. Estamos aqui em tempo real, na Avenida Getúlio Vargas, onde você vê essa parte, esse trecho, está interditado por motivo de drenagem, tá bom? Acabei de falar ali que o responsável, ele disse que essa parte está fechada provisoriamente para fazer uma drenagem nova, tá bom? É devido ali em frente a Imu, estamos aqui próximo a Imu, ali sempre alaga. Para evitar esse tipo de alagamento, estão colocando essa drenagem nova aqui, tá bom? Certo. Essas manilhas, para que possam aí interligar com a outra drenagem logo lá na frente. Então essa parte, esse trecho, está aí provisoriamente interditada para essa obra da Prefeitura de Boa Vista, para tirar aquele alagamento que fica ali em frente a Imu, logo aqui à frente, na Avenida Getúlio Vargas. Então, para você que está acompanhando a nossa programação, trazendo para você esse trecho que está interditado aqui na Avenida Getúlio Vargas. Estamos em tempo real para você que nos acompanha através do YouTube. E a chuva, Natanael, a chuva está caindo. Desde a madrugada de ontem, mais ou menos meia-noite, começou a chover, e até agora ainda não parou, tá certo? E parece que vai até mais tarde. Essa chuva
vai prometer um até
mais forte, tá bom? Estava mais forte
lá manhã inteira de chuva.
Agora está aí um chuvisco que engana aquela pessoa que diz que não vai se molhar, mas molha se senhor, viu? Então estamos aqui em tempo real para você que nos acompanha através do YouTube, para você que está através do rádio também, está ouvindo a nossa programação. Estou aqui nesse trecho da Avenida Getúlio Vargas, que está provisoriamente interditada para obras de drenagem aqui na Avenida Getúlio Vargas. Eu volto com você no estúdio.
É a famosa chuva de molhar bobo, Elci. Obrigado, Elci, pelas informações. 8 horas e 49 minutos, está aí. Então, a Avenida Getúlio Vargas ali está com trecho interditado, está em obras lá, está aí o vídeo, pode deixar o vídeo aí, está em obras lá, bem ali nas proximidades da IMUR, da praça ali, Secretaria Municipal de Saúde também. Então, tem que desviar um pouco antes ali, tá? Não vai direto até a rotatória, por exemplo, daquele posto de combustível que tem ali. Então, já caso você vá pela Getúlio Vargas sentido, saindo ali do centro, vindo do bairro, você tem que dobrar à esquerda, logo ali na esquina com a Secretaria Municipal de Saúde, tá? Para quem for, no caso, querer pegar ali a Ville Roy, ou quem for direto pode dobrar a direita e pegar outra rua alternativa, tá? É aí um trabalho para eliminar mais um ponto de alagamento da cidade, porque de fato fica água acumulada, muita água acumulada aí, bem nesse trecho em frente da IMU. Eu já passei por lá quando choveu, quando chove assim bastante, e o pessoal lá tendo que tirar a água dali, que a IMU acaba ficando numa parte mais baixa ali do nível da rua e alaga mesmo. Então é mais um trabalho para eliminar um ponto de alagamento aqui da nossa cidade. E como está interditado, a gente está aqui falando de trânsito e alertando os motoristas também para que procure uma rota alternativa aí quem vem pela Avenida Getúlio Vargas, sentido centro-bairro. Agora 8 horas e 51 minutos, deixa eu ler alguns comentários aqui da nossa live. Deixa eu ler alguns comentários aqui da nossa live, quem mais chegou por aqui. Bom dia, Natanael. Cirilene, né? Marco já mandei, Valmir, bom dia, sou eu, manda um alô para nós, eu e meu amigo Amarelo, então o Valmir e o Amarelo, grande abraço. Fábio Almeida está por aqui também, bom dia, Natanael, o que falar do prefeito de Boa Vista, indicado por Bolsonaro, que quer ampliar os cargos comissionados de 21 para 47 na mudança da estrutura do Precem. Ah, falando em Precem, vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Que o sindicato aí dos trabalhadores municipais aqui de Boa Vista está questionando essa mudança, esse projeto de lei enviado ali para a Câmara, tá tramitando lá. Bom dia, Natanael, manda um alô para o bairro Pérola. É Deusimar Pereira, tudo bem, Deusimar? Deusimar, bom dia a todo mundo aí no Pérola. Josias Batista, bom dia, Natanael. Aqui em Pacaraima, curtindo a 100.3 com a minha esposa Gisele. Valeu, Josias. Um abraço a Gisele também, aí a sua esposa, sintonizada aqui com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, é o Neo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Ai, 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 ai. O que está acontecendo com essa live aí, hein? O que está acontecendo com essa live aí? O que está acontecendo com essa live aí? Acredito não. Eu não acredito não, viu? Não caiu não, né, Herreira? Pensei que tivesse caído de novo, pelo amor de Deus. Souza Ribeiro. Bom dia, Souza Ribeiro. Ximenes Aguiar também está por aqui. Estou vendo e lhe acompanhando. Forte abraço daqui do Urubuzinho. Grande Ximenes, no Urubuzinho, bom dia. Fala que eu te respondo, diz aqui. Bom dia, Nivaldo. É o Nivaldo do Bela Vista, né? O canal dele aqui. Fala que eu respondo. Fala que eu te respondo. Valeu, Nivaldo. Um abraço. O Minevaldo. Minevaldo está por aqui também. Tudo bem, Minevaldo? Ele diz: o que mais teve nessa gestão federal foram ações contra o crime organizado. Um bom exemplo foi Carbono Oculto, que descobriu entranhas do PCC na Faria Lima. Ele diz: vamos observar melhor essas coisas, pessoal. Eu vou pular aqui novamente aqui, porque o Minevaldo continua. Ele diz: nossa, como o povo é emocionado. O Trump está tão queimado que está precisando de prestígio com países estratégicos. E ele diz aqui, o Minevaldo, na América Latina, o Brasil e ele tem muito mais a ganhar, estando do nosso lado. É o que diz aqui o Minevaldo. Grande abraço aí, viu, Minevaldo? Jarbas Nascimento, bom dia, Natanael. Por gentileza, avisa o pessoal do Tapa Buraco que no Pedra Pintada está horrível de se trafegar. A rua dá acesso ao Bom Intento. Está só buraco. A via que dá acesso ao Bom Intento, que é a zona rural já aqui de Boa Vista, né? Então está precisando tapa buraco lá no Pedra Pintada. Nano Foiu, bom dia, Natanael. 2 graus aqui em São José dos Pinhais, no Paraná. Olha, 2 graus. Ah, rapaz. Quem mais está por aqui? Bom dia, Natanael. A maioria do pessoal de Roraima ainda precisa voltar ao sistema bolsonarista. Só assim eles verão novamente a maldição assolar nossa nação e as igrejas. É o Splay SPC. A Glaide da Silva, bom dia, Natanael. Bom dia, Glaide. O Splay SPC, ele diz: estou olhando você ao vivo daqui da Vicinal 6 do Alto Alegre. Valeu, viu, meu caro? Qual o teu nome mesmo, hein, Splay? Splay SPC. SPC. SPC ficou só aquele grupo musical de antigamente, né? Só para contrariar. E tem também a SPC aí das dívidas, né? Que vai pro nome para SPC. Grande amigo aqui, Splay SPC. Um abraço, obrigado aí, viu? Tá nos acompanhando lá da Sinal 6, Alto Alegre. Porém, aqui acompanhando pela live. Agradeço aí a audiência e o carinho. Já batemos a nossa meta de likes de hoje, né? Que é de 50 likes. Já batemos a nossa meta. Então, muito obrigado aí pelo carinho, pela audiência de todos vocês. Todas as manhãs aqui, vocês bombam aqui a nossa live. Eu sou muito grato, viu? Sou muito grato a isso. Olha, o empresário e ex-vice-governador Paulo César Quartiero, do DC, está fora da eleição suplementar de 21 de junho, pelo menos por enquanto. O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima negou o pedido dele para flexibilizar o prazo mínimo de 6 meses de filiação partidária. Quartiero entrou no partido apenas em fevereiro deste ano, descumprindo o prazo da legislação. O TRE justificou que a regra está na lei e não pode ser mudada pelo tribunal. O partido marcou convenção já para o próximo sábado, agora, como eu já disse aqui, né? Para o próximo sábado tem convenção do DC. E Quartiero ainda pode recorrer, né, dessa questão aí. Tudo muito confuso, né, gente? Tudo muito confuso. Tem a resolução lá, 584, do próprio TRE, que flexibilizou o prazo de desincompatibilização aí no artigo 12. Aí fica confuso. Dois pesos e duas medidas, ou libera geral para todo mundo concorrer, muitos defendem isso, ou cumpre a lei, né? Com o mesmo rigor para todos. Muitos aqui, muitos defendem a eleição direta. Acho que grande parte defende a eleição direta. Outra parte defende eleição indireta. Os deputados estaduais ali escolhendo o novo governador, né, para terminar aí esse mandato que, por enquanto, é interino. Soldado Sampaio é pré-candidato a esse mandato tampão. Ex-prefeito Arthur Henrique também é pré-candidato. Mas tem a questão da desincompatibilização. Pela regra lá das 24 horas, o ex-prefeito entra. Pela regra das 24 horas, né? Que é o que tá, o Tribunal Regional Eleitoral tá julgando aí. Inclusive, retoma daqui a pouco esse julgamento dessas questões aí, desses pontos. Aí tem a desincompatibilização, a questão da filiação partidária. Em relação a isso, o prefeito estaria tranquilo. O ex-prefeito Arthur Henrique estaria tranquilo porque ele mudou de partido lá ainda no ano passado. Se não me engano, em outubro, foi novembro do ano passado. Né? Mas aí tem essa questão aqui das outras regrinhas também, né? da justiça. Vai flexibilizar só a regra aí da desincompatibilização? Ou vai também flexibilizar essa questão da filiação partidária, né? Sei que o Tribunal Regional Eleitoral aí de Roraima está com um abacaxi daqueles aí nas mãos. Os juízes, desembargadores ali estão cada um segurando um abacaxi grande daqueles aí nas mãos aí para decidir sobre tudo isso o quanto antes, né? Porque as convenções já estão sendo agendadas aí pelos partidos. Então isso precisa ser decidido logo, né? Quem pode, quem não pode, como é que vai ser, como não vai ser. E não pode ficar essa dúvida toda e essa instabilidade jurídica. Deixa eu voltar aqui para o nosso WhatsApp. Cadê que eu tinha marcado aqui? Tá pronto isso aqui? Vamos ver o que é isso aqui. Será que é água que alagou aí na sala de aula? Ou o que é isso aqui? Acho que você fez uma mancha ali no chão. Talvez seja de água, né? Vamos colocar na tela aí para quem está nos acompanhando com imagens. É uma sala de aula, tá? Para quem está conosco nos acompanhando aí pelo rádio. A gente recebe fotos aqui de uma sala de aula da rede municipal, com alunos ali, com as cadeiras colocadas em círculo, né? Mas vamos ver aqui do que se trata. Tem um áudio aqui explicando.
Bom dia, Natanael. Gostaria de fazer uma denúncia. Eu sou José Souza, do Senador Hélio Campos. O que está acontecendo? A escola Maria Gestude, aqui no Santa Luzia, tem uma sala que está um caos terrível, entendeu? Gotejando, molhando tudo, o forro fedendo, pombo na área do refeitório das crianças. Hoje mesmo minha filha está estudando no pátio, entendeu? E eu gostaria de fazer essa reclamação, essa denúncia aí, para que o prefeito, a prefeitura, mandasse uma equipe para dar um jeito naquela sala lá, central queimada, forro caído, forro fedendo, muito pombo, muito cocô de pombo, entendeu?
Então tá precisando de uma limpeza,
mas nem querendo deixar as crianças na escola também, por esse motivo. Eu gostaria que você registrasse essa denúncia aí para mim.
Tá registrado. Tá registrado aqui a denúncia do ouvinte, aqui no 991-15-2155, aqui no Bom Dia 100.3. Tá aí, ele mandou essas fotos pra gente. De fato, a gente vê marcas de água ali no chão, por isso as cadeiras estão assim. Dessa maneira, como você observa aí no vídeo, colocadas todas de lado. E tem gente estudando até no pátio da escola, como falou esse pai aí. É na Escola Municipal Professora Maria Gertrudes, que fica lá no bairro Santa Luzia, né? Lá na rua Antônio Coutrim da Silva. Atende o ensino fundamental, anos iniciais e também a educação de jovens e adultos. Então tá aí o recado à Prefeitura, né? A Secretaria Municipal de Educação, em relação às condições da escola Maria Gertrudes, dessa escola municipal lá no Santa Luzia, que apresenta problemas aí, viu? Problemas estruturais. Tá molhando lá nas salas de aula, o forro tá sujo, é cocô de pombo, fezes, né, de pombo, o odor ali forte também, e acaba ficando um local insalubre para os estudantes, que são crianças, como observamos aí na imagem, e para os professores, né, servidores ali dessa escola. Então, que a prefeitura possa estar providenciando aí essa melhoria. Bom dia, meu amigo Natanael, passando para desejar uma boa terça-feira ao Grupo Folha de Comunicação e a todos os ouvintes. Rodrigues Alcântara, motorista de aplicativo. Tudo bem, Rodrigues? Bom dia para ti também. Ele diz, opinião, há tempos a grande família de Denário tem sido citada na exploração ilegal de mineração. Isso é verdade. Nosso amigo Ismael, rapaz, o Ismael Seco está por aqui conosco também, já está em Nuremberg, na Alemanha, viu? Ele diz, bom dia, Natanael, grande abraço para todos os ouvintes, principalmente para Mucajaí. Ismael e Jacira, direto de Nuremberg, na Alemanha, estão sintonizados lá com a gente, muito obrigado. Foram recentemente para a Itália, né? Para Milão. Ele contou aqui, mandou mensagem durante toda a sua viagem, o Ismael. E agora já está de volta lá em Nuremberg, na Alemanha, já sintonizado, acompanhando aqui a 100.3 FM, nos acompanhando ou pelo aplicativo ou com imagens aqui pelo YouTube. Muito obrigado, viu, Ismael? Um abraço. Olha aqui. Bastou uma reclamação para outras pessoas também prejudicadas pelo plano da GEAP entrar em contato aqui conosco também, reclamando da mesma situação. Mais uma ouvinte aqui manda mensagem pra gente. A Giane. Bom dia pra ti, Giane. Obrigado aí pela audiência. E tá corroborando com o que disse o Fábio Oliveira a respeito desse plano de saúde. Diz, a respeito dessa situação calamitosa do plano GEAP, diz aqui, tenho passado os mesmos problemas, pagando consultas, pedindo ressarcimento, inclusive, ela diz aqui, de minha mãe, que é idosa e deve fazer aí uma cirurgia na vista. Ela diz aqui, tenho que levá-la para entrar com requerimento pedindo consulta. depois a resposta vem por e-mail autorizando, mas com vaga lá para frente, informando que se tivermos um profissional que atenda dentro dos 15 dias previstos por lei, podemos pagar e pedir ressarcimento quando tem que ir novamente lá. Aí ela diz aqui ao ouvinte, é um vai e vem sem fim, gastos com valores altos e uma falta de empatia e responsabilidade de nos atender. O local lotado de gente para ser atendido e sem profissionais suficientes. Você perde a manhã inteira, diz ela. As pessoas lá na porta com raiva, estressadas pela situação absurda. Isso quando é atendido, pois às vezes chegamos lá e simplesmente está fechado. Portas trancadas. A ouvinte diz, graças a Deus tenho tido como pagar, mas quando não tiver mais esse recurso? Pois é, aí complica, né? Uma hora falta o cacau, uma hora falta o dinheiro, e aí? O que fazer numa hora dessa? Mesmo que se possa fazer o pedido pelo aplicativo, a gente não confia porque ele deixa dúvidas e não nos sentimos seguros quanto ao receber ressarcimento. É absurdo que paguemos um alto valor para ter um plano sem, no entanto, termos médicos para nos atender. A quem recorrer? Acho que a ninguém, né? Pois é um plano do governo federal. Situação lamentável, terrível e vergonhosa. Procura, né, denunciar também no Ministério Público Federal. Procurar o Ministério Público Federal e protocolar denúncias aí contra esse plano de saúde que está dando dor de cabeça para o povo aqui de Roraima, né? Pelo visto, está sendo uma enganação aí. Repito, o espaço aqui está aberto caso a GEAP deseje se pronunciar sobre essas denúncias que estão chegando hoje aqui na nossa programação aqui no Bom Dia 100.3. O espaço aqui está aberto.
Bom dia, Natanael.
Bom dia, Jandimar, tudo bem?
Aqui é o Jandimar, aqui da Bamberinos, aqui. Muita chuva essa noite. Eu quero dizer que o povo disse que Bolsonaro não fez nada, mas como é que faz? Que tava igual aquela liga de futebol americano, o cara querendo fazer a cesta e o povo batendo para não entrar a cesta, não faz não, meu irmão. E aí quando a pessoa tem apoio, mas sem apoio, não faz nada. Nenhum governo faz nada. Então, mas vai dar certo. Vai dar certo aí. Deus abençoe a todos aí. Valeu, Natanael. Um abraço aí.
Ok, Jandimal, obrigado pela sua participação. Bom dia, Natanael, estou ligado aqui numa... obrigado, viu, no jornalismo do Bom Dia 100.3, valeu, Augusto, bom dia para ti também. Bom dia, Natanael, meu sonho, Trump vir buscar esse descomungado, Francisco. E aqui, vamos lá, colocar na tela esse vídeo, Herrera. O ouvinte diz aqui, o Manuel, diz, bom dia, meu amigo, faz um chamado aí, motorista, esse aí é a saída do João de Barro, esse local é a saída do João de Barro, né? O material está tudo na rua, carro em alta velocidade, saindo do João de Barro, isso pode causar um acidente. Coloca na tela aí, Herrera, que eu quero ver essa situação, esse vídeo lá na saída do João de Barro. Deixa eu ver aqui. É na saída do João de Barro, né? Estrada, deixa eu ver aqui. Mas é a saída do João de Barro, esse material tá tudo na rua. Carro em alta velocidade saindo do João de Barro. E isso pode causar acidente. É um alerta que faz aqui o Manuel. Né? Um alerta que faz aqui. O Manuel mandou esse vídeo aqui pra gente, nós estamos colocando aqui, tá filmando. Que material, hein? Eu não consigo aqui ver direito no vídeo. Ver se eu consigo identificar aqui sobre o que aquele se refere. Pastor Manuel. Se você puder ser mais claro aí na sua mensagem, tá bom? Mandar um áudio ou na escrita mesmo aí, porém mais informações, eu agradeço, tá bom? Eu agradeço aqui, mas tá registrado aqui no Bom Dia o seu vídeo aí, o seu recado, tá bom? Não sei se foi aquela moto que saiu ou algum carro, não consegui identificar. É, o Cabelo diz aqui, se tiver segundo turno em cada uma delas, serão 4 eleições em 6 meses. Pois é, se tiver segundo turno na eleição suplementar, né, que vai conflitar ali com as convenções para as eleições ordinárias de outubro. Mas, gente, culpa de tudo isso é do TSE, não é verdade? Culpa de tudo isso que está acontecendo é do Tribunal Superior Eleitoral, que deixou para decidir isso sobre o caso Roraima só agora, em 2026, sabendo que em 2026 temos eleições ordinárias em outubro. Será que na cabecinha lá deles não passou nada disso? E agora quero impressionar de todo jeito aqui o TRE a dizer que não pode, que não tem condições de realizar uma eleição direta. Mas a culpa disso é do TSE, que era para ter resolvido esse caso aqui há bastante tempo. Pelo menos se tivesse resolvido no ano passado. Por que segurar se o resultado foi o que se esperava, né? Que foi a confirmação da cassação da chapa Edilson Damião e Denário, né? Da chapa Denário e Damião. Por que segurar tanto, todo esse tempo? E só decidirem agora, no final de abril, esse caso, para sobrar pouco tempo para uma eleição suplementar, sabendo que teremos eleições também ordinárias em outubro. Então que agora se cumpra o que determinou o TSE, que se faça a eleição direta. Se decidiu agora, não tem dinheiro, é muito dinheiro. Deve ter dinheiro, porque o TSE decidiu agora e pediu eleição suplementar, né? Eleição direta, então é porque a Justiça Eleitoral tem grana para isso. 9h12, eu faço um intervalo rápido aqui, já eu volto trazendo mais informação, último bloco aqui do nosso Bom Dia, com mais informação e as participações também aqui dos nossos ouvintes, internautas, é rápido.
Folha FM,
a rádio das pessoas que amam Roraima.
Vocês sabiam que aqui no estado de Roraima nós plantamos arroz o ano inteiro?
Dispomos de áreas baixas no verão e áreas altas no inverno, facilitando o abastecimento local.
É produção de Roraima, garantindo arroz o ano inteiro.
Arroz Tioibo, qualidade em forma de grãos.
A Casa Paraíba tem as melhores novidades para você. Trabalhamos com o consórcio Yamaha, oferecendo embarcações náuticas de todos os tamanhos e potências. Motores Yamaha de 15 a 300 HP, com canoas de alumínio e lanchas completas. E não para por aí. Temos tratores agrícolas da marca Yanmar em diversas potências. Tudo isso disponível no consórcio em até 60 meses. Visite-nos na Avenida Villeroy, 7405 São Vicente, ou ligue para 3224-7960. Casa Paraíba, sua melhor escolha.
Agora, em Boa Vista, você conta com uma empresa especializada na distribuição, instalação, venda e recarga de gases industriais, medicinais e analíticos. Orion Gases, oxigênio, CO2, argônio, mistura, nitrogênio, hélio, balonal e outros. Trabalhamos também com a venda e instalação de equipamentos hospitalares e industriais, além da criação e implantação de projetos de distribuição de redes de gases. Solicite seu orçamento pelo fone 95 99130 7850. Orion Gases, para cada necessidade, uma solução.
As conexões que você faz no seu GPS começam offline.
A prefeitura construiu 22 novas vias de acesso em 11 bairros para garantir mais fluidez no trânsito. As obras foram entregues com calçadas, asfalto nas ruas e postes de iluminação. E além de facilitar o deslocamento, os novos acessos contribuem para o desenvolvimento urbano e a valorização dos imóveis. Prefeitura.